Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas e esperando pelas informações lá de Chicago. Um mercado positivo, recuperando aí parte das perdas registradas na sessão anterior. Vamos lá para Cascavel, no Paraná, onde está o seu Camilo Motter, direto da Grana Oeste. Ele vai nos ajudar a entender essa movimentação de hoje, o mercado retomando ou recuperando parte das perdas de ontem. Seu Camilo, tem explicação, tem algum fundamento novo que justifique essa recuperação?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem aí pelo importante canal de informações, o Notícias Agrícolas. Olha, eu vejo toda essa movimentação, embora um pouco dilatada ontem de forma negativa, quando perdeu 18 pontos, e hoje positiva aí com 13 pontos de alta, eu vejo ela dentro de um espectro normal. Apenas informações bastante agudas que estão se refletindo, né? Ontem, pressão de venda por mau humor do mercado em geral, e hoje uma certa compra por entender aí tecnicamente que era momento de comprar, então houve uma recuperação técnica, vamos dizer assim. Mas o conteúdo das informações fundamentais segue o mesmo, não há nenhuma mudança de direcionamento ou nada que justifique também que o mercado vai sair muito dessa faixa que vem negociando aí entre 8,50 e 9,10, às vezes futuro aí um pouco acima de 9, né? 9,20, 9,30.
Mas não vai sair disso, seu Camilo, até a reunião do G20, onde pode ter uma solução ou não essa questão da guerra comercial? Ou é uma tendência de continuar nisso, mesmo que haja uma decisão final aí sobre essa guerra comercial?
Veja bem, eu diria que se houver... Esse é um ponto muito importante que vem direcionando o mercado nos últimos meses, né? Ninguém deixa de falar desse assunto todo dia. Todo dia todos estão falando desse tema, né? Abordando um aspecto, abordando outro. Mas os rumores desse relacionamento, dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, vem dizendo muito sobre os preços, né? E, na verdade, ele determinou alta significativa dos preços no Brasil aí nos últimos 5, 6 meses, agora recentemente... perdemos um pouco, porque haveria essa possibilidade de acerto. Eu diria, ele vai movimentar muito o mercado se houver uma decisão positiva e a busca de um acerto entre as partes. Acho que a gente vai voltar ou caminhar para uma normalidade dos mercados como eles eram antes dessa briga comercial e dessa imposição de tarifa de parte da China da ordem de 25%, que praticamente excluiu a soja norte-americana em termos de origem para os chineses, né? Agora, se houver algo positivo e caminhar para um acerto, ainda que escalonado, ainda que um sinal, mas que seja uma coisa progressiva e bem fundamentada, acho que a gente vai ter bastante mudança. Agora, podemos também ter aspectos negativos e isso influenciar também o mercado, se houver um acirramento, né? Então, eu diria, este tema vai continuar sendo recorrente pela frente. O mercado criou muita expectativa, se a gente voltar a 2, 3 semanas para trás, criou uma expectativa muito positiva em relação a esse encontro. E, aliás, até mais, né? Podemos voltar 4 ou 5 semanas atrás. Tanto que os prêmios nos portos brasileiros caíram muito em razão disso, né? Mas, de qualquer maneira, apesar do pessimismo dos últimos 10 dias, os prêmios continuaram baixos, e aí tem uma explicação, né? Os prêmios continuaram baixos porque, na verdade, não há muitos negócios mais sendo desenvolvidos, então também não há muito prêmio para ser negociado, né? Apenas indicações, mas permanecem bastante baixos.
Agora, o seu Camilo, de qualquer forma, uma definição, ou para bem ou para mal, dessa questão do acordo comercial, ela pode ditar o rumo dos preços. Ou não, o mercado continua nesses patamares.
Não, sem dúvida. Nós podemos ter oscilações em função do que for decidido lá. Agora, eu não acredito também, mesmo que haja alguma carta de intenção positiva, o resultado lhe seja positivo, e claro, vai influenciar positivamente o mercado em Chicago, mas não acredito que sejam decisões permanentes, ou melhor dizendo, Não acredito que se chegue a algum acordo definitivo, mesmo que o otimismo retorne à mesa de negociações. Não é? Porém, se a gente observar os últimos passos, a carta que a China respondeu para um memorando dos Estados Unidos, ela não foi nada positiva. Os Estados Unidos pedem que a China seja mais parceira, também no sentido de patentes, que seja mais condescendente com as questões de pesquisa científica e tudo mais. E, enfim, tudo isso envolve uma gama enorme de negociações. Os Estados Unidos também querem, com o tempo, diminuir o déficit comercial, né? E a China retaliou forte na questão da importação de produtos agrícolas, e aí pega em cheio a soja. Se a gente voltar um pouco para trás, o que fez a soja avançar tanto no centro-oeste, no nordeste, em partes do norte do Brasil? Quer dizer, o aumento de produção no Brasil foi o mesmo fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos. Foi o crescimento das importações de parte da China. A sustentação da extensão de produção, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e aí pode-se incluir também a China, a Argentina e o Paraguai, se deve basicamente pela voracidade consumidora da China. Não podemos ter isso fora do foco. Agora, a China disse: eu vou comprar soja americana desde que os importadores paguem na entrada aqui na China 25%. Ou seja, acabou excluindo o mercado chinês como fonte de origem, como origem, né? Claro, isso está sendo um desastre para o produtor americano, né? O produtor americano, que tem um custo de 8,50 por bushel, isso vai dar aí 17, 18 dólares por saca, isso acaba afetando drasticamente. Mesmo a compensação financeira que o governo Trump prometeu, na ordem de 80, 90 centavos, isso não cobre custos, né? Então, os relatos vindos dos campos do meio oeste americano são de que nunca se viu armazéns tão cheios e, mais do que isso, silos bag espalhados por muitas regiões do meio oeste norte-americano, armazenando soja debaixo de neve nesse momento, né?
Isso mostra...
Nessa altura já tinha escoado muito. Se a gente pegar os dados de exportação de embarques americanos, ano passado tinha 21,5, 22 milhões de soja embarcadas, e está apenas em 12 milhões de toneladas embarcadas. Ou seja, o ritmo é aí algo como 50, 50 e pouquinhos por cento do volume embarcado até a mesma época do ano passado.
Isso mostra que os Estados Unidos não conseguiu alternativa para a demanda chinesa, né? Para a falta dessa demanda chinesa.
Exatamente. Apesar de os preços terem caído bastante e o preço norte-americano estar numa barganha para a Europa, para outros países asiáticos, inclusive a Argentina andou comprando soja lá, né? Se suspeitava que o Brasil pudesse comprar, mas não tem comprado, né? Porque as circunstâncias mudaram bastante nos últimos 30, 45 dias, né? Mas apesar de todos esses mercados, você veja que a voracidade consumidora, para usar um termo aqui bem próprio, chinesa, a voracidade de consumo da China é tão grande que todos os demais países em que os Estados Unidos prospectou novos mercados e tinha preço para isso, não foram suficientes para suprir esta demanda chinesa. E aí está sobrando muito produto lá hoje.
Essa sobra de produto, ela continua pressionando prejudicando o movimento de alta dos preços? Teria motivo para um movimento de alta dos preços, seu Camilo?
Não neste momento, porque se você olhar a oferta e demanda mundial, há uma sobra crescente no mundo. O mundo vai passar de 100 milhões, os Estados Unidos já estão falando até 26 milhões de toneladas de sobra ao final do ciclo 18-19, né? Mas, de qualquer maneira, há bastante soja no mundo. O que gerou foi um desequilíbrio dessa oferta, confrontado com o desequilíbrio da demanda. Então, por exemplo, a oferta para a China foi totalmente limitada. A China ficou com pouca oferta de produto. Onde se situou a oferta da China? Na América do Sul, basicamente Brasil, Argentina, Paraguai. Um pouco Canadá. O Canadá produz 8 ou 9 milhões de toneladas somente, né? Ou seja, para a China foi tirada a oferta americana com essa tarifação, né? Em compensação para outros países, Europa, demais países asiáticos, aumentou muito a oferta porque toda essa disponibilidade de soja americana foi para esses países. E eles não conseguem consumir nem essa disponibilidade que está aí. Então, houve um desequilíbrio na questão de oferta e demanda por regiões, por países, por blocos, etc. E isso que criou essa situação. Os preços no Brasil subiram muito nesse período, porque os prêmios subiram dada a forte demanda chinesa, quer dizer, nós tínhamos que abastecer a China, e até com oferta limitada, porque a Argentina perdeu muita produção nesse último ano, né? Então, os preços subiram muito via prêmios, né? Em compensação, Chicago despencou, que é um preço basicamente para a soja norte-americana, onde se forma muito preço dos Estados Unidos, com prêmios muito baixos ou em níveis históricos, né? E, enfim, se criou essa dicotomia na formação do preço, regionalizando-se a disponibilidade e a demanda.
Agora, a dúvida que fica, seu Camilo, é: a China acabou ficando dependente do Brasil, comprou o que pôde, o Brasil vendeu o que pôde também para a China. No entanto, muito possivelmente longe do potencial que ela poderia ter comprado quando a gente compara com outros períodos anteriores. Isso fez com que a China, na opinião do senhor, reorganizasse a sua demanda interna? Ou seja, a partir desse momento que ela teve essa restrição de compra, ela reanalisou a sua demanda interna, e isso pode significar para as próximas safras um menor consumo?
Exatamente, esse é um ponto fundamental. A China reorganizando o sistema de fornecimento de rações e proteínas. Primeiro momento, eles devem reduzir, ou já reduziram, o percentual de uso de proteína nas rações. Então vai cair lá 4 ou 5 pontos percentuais de proteína no uso na fabricação de rações. Esse é um ponto. E vão achar fontes alternativas também. Portanto, a importação de soja deve cair, já deve cair esse ano mesmo, já de forma significativa, né? Talvez aí para 93, 94, 92 milhões de toneladas, contra algo que se caminhava para mais de 100 neste ano. Esse é um ponto importante. Fontes alternativas e redução de proteína. Fontes alternativas, você tem canola, você tem farelos de outra ordem, de girassol. Enfim, você tem N outros produtos que você pode usar como fonte de proteína vegetal para transformação em proteína animal, que seria via rações, né? Segundo ponto, a China também está passando por um período muito crítico de peste suína africana. Isto, dados oficiais da China, já teriam abatido cerca de 600 mil animais, mas a tendência essa onda agora, esse surto, ele é crescente, continua se detectando em outras regiões, portanto, ele ainda não está estancado. Já foi detectado há poucos dias, saíram rumores de que teria sido detectado, inclusive, em rações, bactérias da peste suína. Portanto, é um surto que ainda não está controlado. Isso não se sabe até onde pode levar, não se sabe até onde se pode abater animais, e também não se sabe qual é o grau de confiança que será perdido no sentido de o produtor chinês repor esses plantéis no decorrer. Então, são informações e são fatos que podem trazer consequências ainda pouco previsíveis pela frente, mas o fato é, isso tem implicações negativas na demanda de farelos, né? Então, você combina um encarecimento do custo das rações por essa imposição de tarifa na soja americana de 25%. E combina uma possível redução, que ainda não se tem as consequências exatas disso pela frente, a dimensão que isso vai ter pela frente, né? Então, você caminha em duas vias, numa mesma direção, mas nas duas vias na mesma direção, que significam redução da importação de proteína vegetal, e aí inclusa principalmente a soja. Agora, precisamos observar e ver algumas expectativas para dezembro, já são de redução bem significativa na importação em relação a dezembro do ano passado, e eu vi dados também do primeiro trimestre do próximo ano, que eles falam numa redução também bem significativa, aí, na ordem também de 30% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Mas, aliás, primeiro trimestre deste ano, né? Estamos comparando o primeiro trimestre do ano que vem com o primeiro trimestre deste ano. também redução aí. Vamos ver como é que isso vai se comportar, enfim, todas são coisas que estão em ebulição, mas que no sentido geral não são positivas para o mercado.
Pois é, mas é uma redução, imagino, no volume total exportado, mas isso afeta de alguma forma a compra do produto brasileiro também, seu Camilo?
Sim, porque você teria uma, ao invés de uma pressão tão significativa e, portanto, formação do preço em alta, você tem algo mais comedido. Isso nós podemos ver agora também, quando houve um otimismo para essa reunião do G20 lá em Buenos Aires, que vai acontecer esse fim de semana, os prêmios despencaram no Brasil, prêmios de 250 até 280 centavos no mercado spot, mercado presente de safra velha, sobre Chicago, né? Esses prêmios caíram para a faixa de 100, 110 acima de Chicago, né? E o pessimismo fez Chicago cair, mas não reagiram os prêmios. Por que que os prêmios não reagiram? Porque a China também está numa situação agora de analisar, esperar para ver, né? Como não temos mercado muito ativo no mercado físico, que já vinha caindo aí por causa da queda dos preços, e o produtor se retirou do mercado, né? Então, nenhum exportador mais quis fazer um navio de safra velha ou está completando o que já está negociado. Eu diria que raramente vamos ter vendas novas lá para fora, né? O que está vendo de negócios é mais complemento e ajuste de navios já negociados, de cargueiros já negociados, né? Porque aí tem uma diferença bem significativa. Em Chicago tem uma movimentação mais constante, porque os negócios ocorrem com todos os players do mercado. Agora, prêmios só ocorrem entre comprador e vendedor. E só ocorre a negociação quando efetivamente você tem uma oferta ou existe uma demanda e aí se procura fechar com o outro lado, né?
Pois é, mas essa movimentação dos prêmios é até compreensível quando a gente fala da soja disponível, porque, enfim, a gente já não tem também tanta oferta mais para ser disputada, né? E ficar aumentando muito o prêmio por uma oferta que talvez nem aconteça, tem aí a sua justificativa. Mas por que que os prêmios para safra nova não modificam ainda, seu Canelo?
Também safra nova, totalmente largado, totalmente parado, praticamente sem negócios. O que temos são indicativos em geral. Praticamente não há negócios, Alexandre. Então, nós temos uma paradeira geral, né? É óbvio que se alguém se dispor a vender pelos preços que estão aí, vai ter tomador lá fora, mas tomador vai estar a preço de prêmio 70, 80, talvez se pegar um janeiro aí mais próximo de 100. Mas, se não para frente, março, abril, aí, 70, 80, 60, eventualmente, eu dou as indicações de compra. Veja que são prêmios, nós costumamos falar aqui no interior, na bacia das almas, né? Muitíssimo, muitíssimo fraco, que não reflete em hipótese nenhuma aquela voracidade de consumo que eu citava antes, que a China tem manifestado nesse ano, né?
Pois é, mas porque não tem essa preocupação da China em antecipar as compras ou porque realmente existe uma necessidade de demanda em queda por lá, seu Camilo?
Aí dois fatores também. Primeiro lugar, uma expectativa de que possa ajustar, que os governos possam chegar a um acordo e o mercado chinês ficar novamente disponível para a soja norte-americana. Eu diria que os prêmios caem ainda mais do que esses 60 ou 70 que estão aí. E a segunda é uma certa letargia mesmo nos negócios, aguardando para ver o que acontece mais para frente e, digamos, é um momento de lentidão nas compras, né? Então, não há, assim, uma corrida para repor estoques para o ano que vem ainda, né? A China sabe que vai ser competitiva e ela tem um tempo para comprar se ela precisar, e vai precisar, obviamente, mas ela tem um tempo ainda para esperar certas definições, né? Então, eu diria, essa lentidão natural dos negócios e até esperando para ver como é que se comporta o consumo, né? E a outra é se há realmente um acerto entre as partes para que a soja norte-americana fique à disposição do mercado chinês. Se isso acontecer, a gente com certeza vai ver prêmios caindo muito e até indo para o campo negativo.
Pois é. Agora, a única certeza que a gente tem é que uma definição aí sobre essa guerra comercial vai mudar o patamar de preço, ou pode influenciar no
Sim.
patamar
Não,
de preço da soja.
Exatamente, influenciaria positivamente em Chicago, né? Uhum. Porque haveria uma demanda, aumento da demanda norte-americana, e talvez até prêmio nos portos do Golfo subiria um pouco, mas é muito negativo em termos para a soja brasileira, porque, na verdade, você pode ter uma compensação em parte por um aumento dos preços em Chicago, mas os prêmios vêm para baixo e, obviamente, vamos só analisar pelo lado da oferta e demanda. Não é mais só a oferta brasileira que vai abastecer a China, ou a oferta brasileira e argentina, sul-americana, mas também, além da sul-americana, a toda a safra norte-americana será disponível para os chineses. Então, olhando por esse aspecto, por si só, já se conclui que é muito negativo para a formação de preços no Brasil.
E num momento em que a nossa oferta estaria a pleno vapor, né?
Exatamente, exatamente.
É complicado. É momento de se precaver dessa situação? É momento de fazer proteção aí de preço, seu Camilo?
Eu não vejo muita mudança no quadro que está aí. Eu acho que quem já participou, participou, e a participação não foi tão grande ainda, mas eu acho que é um momento ainda para agora aguardar um pouco para ver. Eu não acho que tem que se precipitar, não, porque não vejo que o cenário vai mudar muito significativamente em relação a isso, porque nós já estamos falando de preços muito pressionados para a safra nova, né? Então, acredito que até é de esperar para ver aí alguma nuance de câmbio, alguma nuance em Chicago. Acho que o momento é meio complicado, porque o verdadeiro time foi perdido, né?
É, né?
Atrás, a gente aproveitou, né? Não dá para dizer que todo mundo perdeu, mas ele passou. E acho que até o momento agora aguardar um pouco para ver.
Tá. E dentro dessa história, né, seu Camilo, de até o próximo encontro do G20, essa definição, os fatos ou as informações que vêm de bastidores vão acabar influenciando o mercado. Agora, por exemplo, acabou de sair uma notícia dizendo que o assessor da Casa Branca acredita num acordo comercial, que esse acordo ainda é possível de acontecer durante o encontro do G20. Então, um dia sai falando de um certo pessimismo, né, que não vão chegar a um acordo, não vão chegar a um consenso, no outro já vem aí um outro botando panos quentes e dizendo que o acordo é possível, e o mercado vai, né, trabalhando...
Muita especulação, né?
E dentro...
Viu, Alexandre, só um detalhe que eu gostaria de frisar daquilo que você falou, isso é muito importante que você citou, você veja, nós vivemos de muita especulação sobre o que pode acontecer no G20, isso tudo vai influenciando o mercado. Você comentou o momento de esperar ou não. Eu me referi a esperar para ver o que acontece em safra nova, mas quem tem produto de safra velha, eu não vejo muita razão para aguardar para frente.
Ah, é?
Esse tem que vender, porque, por exemplo, o Oeste do Paraná, R$78 aproximadamente, contra R$72, tem R$6 de gap aí entre produto disponível e produto para janeiro e fevereiro. No Porto de Paranaguá, R$83, R$84 contra R$78.
O disponível está mais disputado nesse momento.
Muito, né? Mais disputado. Se tem alguma presença ainda melhor para ajustar embarques no Porto de Paranaguá, com prêmios ainda melhores, né? E aqui no interior, alguma demanda localizada na indústria, né? Então, tem essas diferenças, né? Então, eu acho que produto de safra velha tem que haver, sim, uma preocupação em participar do mercado, porque a partir de entrada de produto novo, nós temos esse dente. De R$6 a R$7. Agora, o mercado precisa subir bastante para que em safra nova ele recupere esses R$6 e ainda vale a pena esperar o produto de safra velha para vender lá no ano que vem. Então você tem que recuperar esse gap de preço, né, que a soja nova está negativa em relação à safra velha, e ainda dizer, opa, valeu a pena. Então você precisa ganhar algo a mais ainda. Então teria que subir, reagir de uma forma bem significativa, para que vale a pena você dizer, vou esperar safra velha para vender no ano que vem.
Essa colocação é bem, bem clara no sentido de ou vende agora em dezembro com 6 a mais ou deixa para vender em janeiro com 6 a menos, né?
Exatamente. E claro que se você esperar para vender no ano que vem, você está apostando no mercado que ele vai subir.
E tem o
custo... Mas ele teria que ter uma reação bem significativa para ele... recuperar isso tudo.
E tem que botar na conta o custo de carregamento dessa soja também, né?
Perfeito, perfeito.
Exatamente. Muito bem. Seu Camilo, muito bem, a gente vai aguardar, então, fazer o quê, né? Tem que esperar por esse encontro do G20, eu acho que a gente vai ter muita turbulência até lá, a gente viu esses últimos dois mercados, essas últimas duas sessões, Ontem foi o caos com queda de 18 a 20 pontos nos principais vencimentos. Hoje o mercado se recuperando de 12 a 14 pontos. E, enfim, ninguém sabe ainda o que pode acontecer nesse encontro, mas a definição do encontro vai ditar o rumo dos preços e daí sim a gente pode fazer o melhor planejamento da comercialização, certo?
Perfeito, perfeito. E aí, partindo disso aí, também clima na América do Sul. Mas é por aí.
Uhum. Muito bom. Seu Camilo, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre.
Ok, grande abraço, Alex. Abraço a todos.
Abraço, até a próxima. Camilo Motter, Grande Oeste, direto lá de Cascavel, do Paraná. Vamos aos preços? Vamos ver como encerraram as negociações para a soja, o milho e o trigo lá na Bolsa de Chicago. Soja encerrando aí com ganhos de quase 15 pontos para janeiro, 8,77 dólares por bushel, para março, 8,90 dólares, alta de 14,5 pontos, para maio, 9,04 dólares, voltando aí com alta de 14 pontos mais 25, e o julho, 9,16 dólares por bushel, subindo também 14 pontos. São os números da soja lá em Chicago. Vamos ao milho, que também encerrou aí do lado positivo da tabela, no entanto, os ganhos menores. Dezembro, por exemplo, avançou meio ponto só a 3,56. O março, 3,68, alta de 0,75. O maio, 3,76, subindo 0,25. Já o julho não mudou, acabou encerrando no 0-0, igual o fechamento de ontem, 3,82. Vamos aos números do trigo. Trigo fechando aí com queda forte, até de 10 pontos, 4,97 para dezembro. O março, 5,06 dólares por bushel, queda de 7,5 pontos. O maio, 5,12 dólares por bushel, queda de 6 pontos mais 25. E o julho, 5,19 dólares por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Lembrando que esses preços ainda estão sujeitos àqueles ajustes finos, aquela movimentação de finalzinho de pregão, para ajustar mesmo as cotações. De qualquer forma, a tendência já foi dada. Fica aí a dica para você. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, novas cotações sendo atualizadas aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.